Que bom te ver assim, Terra, acordada.
Gratidão, doutor. E direto ao ponto. Ficarei curada.
Vamos lá. Já sabemos qual é a doença. E qual o causador da doença. Mas, para você entender direitinho, eu vou usar uma espécie de metáfora, tá? Seu corpo, assim como o meu, é habitado de, vamos chamar, micro-organismos. Esta microbiota, como a gente diz, é fundamental para o equilíbrio do corpo. Mas quando alterada, pode causar o caos.
Tô vendo. Bom, estragos, eu sei que já fizeram o suficiente, senão eu não estaria aqui nessa UTI. Imagino até que seja um batalhão.
Bem, no seu caso, são bilhões. Pelo menos 8 bilhões.
Todos contra mim?
Calma, tem jeito. Nossa equipe médica está muito animada com uma técnica milenar.
Milenar, gente? Não tinha algo mais moderno?
Nossas apostas estão na chamada consciência.
Até que enfim chegou o dia desse capítulo mais que esperado. Dia em que o Dr. Cruz aparece, tchan 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 tchan, com tratamento. E a possível solução também para o problema de saúde da Terra. Nada mais é, gente, que algumas doses de consciência. Olha que simples. Só que não, né?
Já prescrevi, por tempo indeterminado.
Bom, no mundo das metáforas, se a consciência é o tratamento milenar, estes tais micro-organismos causadores do caos seriam o quê, então, gente? Acertou aí quem disse, os seres humanos.
São mais de 8 bilhões dessa espécie, muitos agindo de forma desordenada. Isso explica o esgotamento da Terra.
Ou seja, juntando lé com cré deste glossário de termos médicos que a gente tem adotado nos últimos capítulos, estamos falando da consciência ambiental dos seres humanos. Sim, ela pode ajudar a recuperar a Terra. O planeta, no caso.
E o bom é que de graça. Ou não?
Bem que eu queria dizer, aqui para vocês, que lá está a consciência, esse tratamento, nas farmácias de alto custo do SUS, o nosso Sistema Único de Saúde. Mas, gente, a questão é muito mais complexa. Eu sou Adriellen Alves, sou jornalista de ciência, e este é o episódio 11 da primeira temporada do podcast SOS Terra Chamando. Uma parceria da Empresa Brasil de Comunicação e da Casa de Oswaldo Cruz. Consciência. Se formos ao dicionário, as definições vão de conhecimento até capacidade de discernir. Tem mais uma. Capacidade de sentir remorso. Pense.
Capacidade de sentir remorso?
Consciência está, sim, ligada à moral, à psicologia, à justiça e à cultura.
Em medicina, chamamos de uma terapêutica de amplo espectro, capaz de curar muitas doenças.
Confesso para vocês, eu achei assim que podia parecer um termo vago demais para essa missão tão importante que é salvar o planeta.
Eu acrescentaria intuição, voz interior, consciência cósmica.
Pode chamar de consciência cósmica, ambiental, consciência planetária. Esta é a aposta de cientistas, ambientalistas, lideranças indígenas, todos os que foram ouvidos ao longo de toda essa jornada de produção do podcast SOS Terra Chamando. Bem, se eles estão falando, gente, vamos ver se a gente consegue entender então um pouquinho melhor essa prescrição do Dr. Cruz. Um passo a passo da consciência ambiental, ó, chega ao ponto, a ação. Para ilustrar aqui, eu vou trazer o relato da oceanógrafa Adriana Lippe, que é também uma ativista ambiental, especialmente nas redes sociais. A Adriana explica que a iniciativa não é tão simples assim, tá? Tem que ter estratégia e acolhimento.
Mas, ao mesmo tempo, a gente vê muitas pessoas, quando a gente posta sobre eventos climáticos, né, muitas pessoas muito tristes, muito preocupadas, ou mesmo sem esperança, já Sim. jogando toalha, falando não tem mais o que fazer. Isso me levou a discutir, conversar com vários outros amigos que estão ativos, né, nesse trabalho, seja de comunicar, seja de fazer política pública, seja de mobilizar coletivo. E eu entendi que a gente que está aqui há mais tempo, a gente já está um pouco mais calejado, né? Eu estou aí pelo quase 20 anos no ativismo ambiental e a gente leva muita rasteira, a gente, né? Muitas vezes a gente vê as coisas acontecendo, a gente vê os recordes acontecendo de destruição, de CO2, e dá uma tristeza. Eu acho que a gente talvez esteja mais calejado a, beleza, foi ruim, né? Não tá bom, mas vamos se recuperar.
Então como é que a gente faz para trazer essa galera toda pro time daqueles que estão firmes pela Terra?
E aí eu tentei elaborar um pouquinho essa ideia de luto climático, porque agora existe uma área de pesquisa, né, que estão olhando muito mais atentamente para isso. E aí eu peguei, tentei fazer um ensaio de ideias, né, da gente lidar, como é que as pessoas podem estar lidando com esse, com a questão de você ou perder o ambiente que você gostava. Uma coisa que eu sempre penso, assim, eu sou de São Paulo, da capital, e aqui era a cidade da Garoa. E agora a gente não tem mais a Garoa. A gente só tem uma chuva violenta que vem de vez em quando e deixa a gente sem luz. Então a gente mudou o nosso lugar. E eu sinto falta da cidade que era antes.
E tem como transformar o luto em luta?
Então eu pensei, né, da gente elaborar essas partes do luto climático por uma, começando por uma negação, né, de você não querer aceitar que é tão ruim, não querer aceitar que os impactos ambientais são tão ruins, ainda mais que a gente vive numa sociedade que não reconhece os serviços ecossistêmicos, não reconhece tanta coisa que é feita por outros organismos, né, por outros sistemas que não o sistema humano, passando aí do negacionismo quando a pessoa realmente vê que não tem como lidar, um momento de raiva, né, muitas pessoas com a raiva de os políticos não fazem nada, a culpa é da humanidade, ou mesmo com raiva de estar vivendo essa situação de não ter nascido com condições melhores, financeiras, ou de ter nascido nessa época. Passando a raiva, a gente chega num momento de negociação. Tá bom, é isso que eu tenho, o que eu vou fazer? Então as pessoas começam a agir, então vamos cortar a carne, vou me informar melhor, eu vou começar alguma coisa na minha cidade.
Mas bom lembrar que depois pode vir a depressão, desânimo, tá? É um ciclo bem comum.
Por isso, a necessidade de uma rede de cientistas, influenciadores todos, muito resilientes.
E se esses seres forem resilientes como eu, será?
A ciência, na imensa maioria das vezes, ela é pró-terra. Mas essa rede conectada, ela tem que ser encabeçada por aquelas pessoas que têm a caneta, o poder de mando. Não basta só a minha consciência, por exemplo, ou a sua ação. Sim, a sua que está me ouvindo aí agora. É importante, óbvio, mas o buraco é bem mais embaixo. Porque para a gente reduzir os gases de efeito estufa, por exemplo, é preciso vontade política e financiamento. Sem dinheiro, nada feito. Para a transição energética, por exemplo, e adoção de outros combustíveis que não os fósseis, é preciso adesão, é preciso gente junto do projeto. Vide aí a COP30, né? A COP que foi realizada aqui no Brasil e que acabou sem consenso. Traduzindo, sem os mandatários, as lideranças governamentais, nada feito, gente. Mas, por outro lado, a população, ou seja, eu, você, nós, a população de cada país pode e deve participar das discussões. E mais, pode e deve cobrar ações.
Então ainda falta conscientizar mais alguém?
Os líderes mundiais, Terra, as maiores economias do planeta, as instituições mais influentes do globo, para além da consciência, tem que ter ação, até que enfim chegou esse momento do podcast. É consciência o primeiro passo para a ação. Do cidadão comum, claro, mas também da rede da qual ele faz parte. E aí sim, contar com políticas ambientais para mitigar os estragos das mudanças climáticas, que já estão feitos. Como disse aqui para a gente o cientista do clima, Paulo Artacho.
Nós temos que reduzir as emissões de gases de efeito estufa o mais rápido possível e, de preferência, de uma maneira a mais intensa possível.
Ai, mas como fazer isso, né? Você deve estar se perguntando, porque eu também estou aqui me perguntando. O detalhe é que eu fui atrás e a lista é imensa. Vamos lá. A começar pela transição energética. Eu estou falando do quê? Migrar dos combustíveis fósseis para as fontes renováveis. Por exemplo, a eólica, a fotovoltaica. Também é preciso reduzir a poluição. Parece lógico, mas não é. Especialmente a poluição causada pelas indústrias. Intensificar o combate às queimadas. E claro, a gente precisa mudar a forma de lidar com a emergência climática. Mudar a forma de lidar com as florestas, que precisa ser mais sustentável. Tem um sistema chamado agrofloresta que ele tem sido muito citado. Por quê? Ele propõe no mesmo espaço, no mesmo local, na mesma região, florestas que servem de base para a agricultura. No mesmo lugar, floresta e agricultura. O Brasil cediu há pouco a COP30 em 2025, né? E acabou apresentando um mapa do caminho, que seria para essa transição energética, mas ele não foi incluído no texto final da conferência. Bem sintomático isso, né? Bom, olhando com um olhar otimista, vamos pensar que a semente foi plantada, vamos crer. E o país, o Brasil, ele tem tudo para assumir uma forte liderança na bandeira pelo planeta. Quem explica isso para a gente é o Moisés Savian. Ele é secretário de Governança Fundiária do Ministério do Desenvolvimento Agrário e Agricultura Familiar.
O Brasil já assumiu uma liderança importante na produção de energia renovável com as hidrelétricas, né? E com o combustível, os biocombustíveis. Acho que isso está bastante claro, né? E a gente já vê que hoje tem energias que podem ser melhores ainda do que essa. Quando você pega uma hidrelétrica, você tem lá uma área que é alagada, né? Uhum. Então é uma área que viviam pessoas, que se fazia agricultura, que se produzia comida. Então a gente também tem uma preocupação em que medida essas agriculturas, elas não vão ser substituídas pela produção de biocombustível, por exemplo, né? Por isso que eu acho super interessante a energia fotovoltaica, né? Que são as placas solares, né? Eu acho que hoje falta, a gente tá caminhando para ter mais investimentos nessa área. Uhum. Eu faço parte do Conselho Gestor do Fundo Clima, né? O Brasil fez um movimento muito importante de captação. Sim. Então, há um interesse do mundo em financiar. Esse caminho do financiamento, ele tá avançando significativamente. Eu acho que é uma questão de tempo e, obviamente, que de muito esforço do governo, mas também de conscientização da sociedade.
Ciência, autoridades mundiais e nós, meros mortais. Como é que a gente vai ajudar a cuidar do planeta Terra? Quem responde isso pra gente é Daniel Balaban, diretor do Programa Mundial de Combate à Fome das Nações Unidas.
A gente não pode fugir do debate. Nós temos que cada vez mais levarmos esse tema às escolas, às comunidades, né? Tentarmos romper a bolha da academia, sim, né? Sim. E nós temos que chegar nas comunidades. Nós temos que chegar lá nos ribeirinhos, lá nos quilombolas, lá nos indígenas, lá onde as pessoas estão plantando hoje, e mostrar para eles o que aquilo pode afetar a sua vida e o como que ele pode fazer para evitar, porque ele vai perguntar: o que eu devo fazer para que isso não continue a ocorrer. Sim. E nós temos que estar preparados para orientá-los. Então nós temos que debater, discutir, mostrar o que está acontecendo e estarmos preparados a orientar as pessoas no que fazer. Não adianta apenas nós mostrarmos um problema e não tivermos preparados a orientar as pessoas. Qual seria o meu papel? O que eu devo fazer aqui na minha comunidade? Como que eu devo tratar a terra? Como que eu devo me relacionar, né, com a natureza? A gente tem que voltar a compreender que nós somos parte de um todo. Nós somos partes desse globo maravilhoso. Nós lidamos com a natureza e somos partes da natureza. Então a gente não pode tratar a natureza como se fosse inimiga do desenvolvimento. É uma estupidez. Sim. Não existe desenvolvimento sem que nós estejamos integrados com a natureza. Sim. Então não tem como, e é isso que a gente tem que mostrar para as crianças, para os nossos jovens. Sim. Com toda tranquilidade, sem alarmismos, tentar, sim, mostrar para eles que eles têm uma função muito forte. De que ainda dá tempo, né? O principal, ainda dá tempo da gente reverter esse quadro.
Tá tudo conectado.
A notícia boa, gente, é que essa lição de casa já está sendo aprendida e feita por crianças e jovens de todo mundo. Quem aí já ouviu falar, por exemplo, na Greta Thunberg? Ela é aquela ativista ambiental sueca que tem levado sua voz e também protestos ambientais e de direitos humanos ao mundo todo. A juventude está dedicada a esta causa. E do lado de cá, no quadradinho, como é chamado, Distrito Federal, bem aqui onde eu moro, tem gente dando exemplo. Uma turma, uma garotada, que faz parte do movimento Tempo de Plantar, e cada um, do seu jeitinho, vai falar o que pensa sobre preservar o meio ambiente, cuidar do planeta e, claro, a importância de plantar árvores.
Precisamos plantar árvores para limpar o ar poluído, melhorar a natureza e cuidar do nosso futuro do planeta. É isso que eu penso. É muito importante.
também tem frutas pra gente comer, também ajuda o ar ficar mais fresquinho, aquecimento global e não tem enchente.
Eu acho que nós devemos plantar árvores para ajudar o meio ambiente. Assim, no futuro, podemos ver essas árvores ou as coisas do meio ambiente na mão de outras pessoas para ajudar ainda mais. Assim, as pessoas conseguem perceber que o meio ambiente é muito importante para todos nós. É uma parte da nossa sobrevivência.
Como está a situação, doutor? Os monstrinhos estão reagindo ao tratamento milenar?
Tudo no seu tempo. Mas optamos por ouvir um sábio da Amazônia. Está na hora de conectar os saberes.
No episódio 12, a Amazônia de pé e o futuro do planeta. Este é o SOS Terra Chamando, o podcast sobre a saúde do planeta. Uma coprodução da Empresa Brasil de Comunicação e da Casa de Oswaldo Cruz. Eu sou Adriellen Alves, responsável pela idealização, roteiro e apresentação. A pesquisa e a produção são de Anitta Luquezzi e Tereza Santos. A edição de conteúdo é da Juliane Gouveia. A revisão é da Ana Elisa Santana. Fazem parte da comissão tecnocientífica Carlos Machado de Freitas, da Escola Nacional de Saúde Pública Sérgio Arouca. Carlos Henrique Assunção Paiva, Diego Vaz Bevilacqua, Dilene Raimundo do Nascimento, Magali Romero Sá, da Casa de Oswaldo Cruz, e Tereza Amorim Costa, do Museu da Vida Fiocruz. Os atores são Georgiana Góes e Pablo Aguilar, do Museu da Vida Fiocruz. O apoio à produção em Brasília, Rio de Janeiro e São Paulo ficou por conta de Adriana Ribeiro e Vitor Ribeiro. A operação de áudio é de Álvaro Seixas, Tiago Coelho, Reinaldo Santos, Thales Santos e Reinaldo Chiro. A edição final e a sonoplastia são da Pipoca Sound. Este episódio usa áudios dos cientistas Paulo Artacho, do diretor do Programa Mundial de Alimentos Daniel Balaban, da oceanógrafa Adriana Lippe e das crianças Gustavo Nunes, Laís Macedo e Liz. É isso aí, até a próxima.
Pera, tem mais uma turminha aí. Coordenação de processos, implementação, publicação nas plataformas de áudio, a equipe da Rádio Agência Nacional. Interpretação em Libras, equipe de tradução da EBC. Na edição de vídeo para o YouTube, Matheus Araújo. E a arte é do Vinícius Espangeiro, do marketing da EBC.